Olá, amigos, boa tarde. Esse é o meu podcast. Eu sou Nilo Anges, hoje 6 de julho de 2020. Vamos com notícias sobre mercado financeiro. Vamos em frente. Bolsas disparam. Os índices de ações da Ásia começaram a semana com uma forte alta. Em Xangai, o SSE Composite fechou com uma valorização de 5,7%, acumulando um ganho de mais de 20% em relação ao pior momento da pandemia. Em Hong Kong, as ações subiram 3,8%. Tóquio e Seul fecharam com ganhos menos significativos, mas ainda assim relevantes, de 1,8% e 1,6% respectivamente. O movimento de alta se estendeu à Europa, onde tanto o índice alemão, DAX, quanto o índice inglês, FTSE, avançam mais de 1,5% durante a manhã. O que justificou tanto entusiasmo em uma segunda-feira de início de férias de verão no Hemisfério Norte foi a decisão do governo chinês de estimular o mercado acionário. As autoridades econômicas em Pequim sinalizaram ao longo do fim de semana que iriam aumentar seu apoio ao mercado acionário. O mercado chinês já havia registrado um forte avanço nos investimentos baseados em empréstimo. O chamado financiamento de margem atingiu 3,1 bilhões de dólares em junho, o dobro do volume registrado em fevereiro. Por si só, essa notícia seria suficiente para animar os investidores. No entanto, o governo divulgou a sua intenção de estimular os lançamentos de ações e várias reportagens na imprensa oficial chinesa disseram que o país, abre aspas, precisa de um novo mercado de alta. Apesar do mercado acionário chinês ser menor do que o americano e também ficar atrás de outros pregões asiáticos, seu potencial é enorme. Isso ocorre tanto pela pujança da economia chinesa quanto pela poupança interna elevada. Como não há uma previdência estatal, os chineses têm que poupar para aposentadoria ao longo de toda a sua vida. E oferecer mais alternativas para investir esses recursos abre perspectivas amplas para o mercado. Apesar das ressalvas e temores, o fato é que o investidor não pode se dar ao luxo de perder a oportunidade de ganhar com a recomposição de preços das ações. Enquanto os cientistas e os laboratórios se esfalfam para desenvolver uma vacina eficaz contra o coronavírus, os banqueiros centrais sabem que a melhor vacina para combater os efeitos da pandemia na economia é manter a liquidez elevada e os programas de estímulo em funcionamento. As estimativas são de que, no fim deste ano, o total de dívida soberana e corporativa atinja 200 trilhões de dólares. Tanto dinheiro na economia e um cenário de juros negativos deverá desaguar no mercado acionário em algum momento. E é esse movimento que nenhum investidor pode se dar ao luxo de perder. Indicadores. A edição mais recente do Boletim Focus do Banco Central, BC, mostrou outras alterações nas expectativas. O prognóstico das instituições financeiras para o Produto Interno Bruto PIB de 2020 melhorou levemente, de uma retração de 6,54% para uma retração de 6,50%. Os prognósticos para a inflação medida pelo IPCA permanecem em 1,63% e as projeções para o dólar e para a taxa referencial Selic não se alteraram. O dólar, esperado para dezembro, segue em R$ 5,20 e a taxa Selic prevista para o fim deste ano continua em 2%. E eu com isso, o prognóstico da melhora do mercado chinês se estenderam para os demais pregões. E o Brasil não foi exceção. Os contratos futuros do Ibovespa e do índice americano S&P 500 avançam significativamente nesta manhã, indicando uma sessão positiva para as ações que continuam no decorrer da tarde. É isso, meus amigos. Esse foi mais um Boletim Diário do meu podcast. Um abraço e até a próxima.
Olá, eu sou o Nilo Anges, esse é o meu podcast com notícias sobre o mercado financeiro. Hoje é sábado, dia 12 de setembro de 2020. Notícias com o site Levante. Vamos em frente. A semana, foco no petróleo. A semana se encerra com todas as atenções voltadas para as cotações internacionais do petróleo. Na manhã desta sexta-feira, Os contratos futuros com vencimentos em novembro do barril de petróleo do tipo Brent, que é referência de preços para Petrobras, eram negociados a 39,75 dólares. Ao cair abaixo do nível psicológico, entre aspas, de 40 dólares, o barril do Brent indica que as perspectivas são negativas para o setor. Na quinta-feira, dia 10, as cotações recuaram depois que as autoridades americanas informaram o crescimento de 2 milhões de barris nos estoques de petróleo dos Estados Unidos na semana encerrada em 4 de setembro. Foi a primeira alta após 7 semanas consecutivas de quedas. Os estoques de petróleo eram de 500,4 milhões de barris, cerca de 14% acima da média para esta época do ano. O dado é mais significativo devido ao fato que as refinarias do sul dos Estados Unidos não estão operando em plena carga, devido ao impacto do furacão Laura ocorrido no fim de agosto. Além do aumento dos estoques americanos, as cotações do petróleo têm sido pressionadas para baixo devido à incerteza quanto à demanda chinesa do produto. Para garantir uma possível disputa comercial com os Estados Unidos e contra o eventual retorno da pandemia provocada pelo coronavírus, a China vem comprando agressivamente várias commodities, e o petróleo é uma delas. Nos últimos meses, as importações chinesas têm batido recordes, chegando a 13 milhões de barris por dia em junho. Para comparar, a produção brasileira é levemente superior a 3 milhões de barris diários. No entanto, em julho, essa importação caiu 6,7% para 12,13 milhões de barris por dia, e a projeção para agosto é uma nova queda para 11,8 milhões de barris por dia. Se as importações chinesas caírem significativamente, haverá pressão para os preços do petróleo em torno do mundo, de todo mundo. Por isso, as ações da Petrobras caíram 2,7% no pregão de quinta-feira e deverão permanecer pressionadas se as cotações internacionais do petróleo continuarem caindo. PETs. Uma boa alternativa para se blindar contra os solavancos do mercado internacional é investir em uma ação recomendada pelos especialistas nesta sexta-feira. Iniciam-se as negociações com os papéis da empresa de solução para animais domésticos, PETs, PETZ3, que foi precificada a R$ 13,75. A faixa estimativa de preço para o IPO era de R$ 12,25 e R$ 15,25. A recomendação dos especialistas da Levante Ideias de Investimento foi participar da abertura de capital da PETs. Indicadores. O faturamento do setor de serviços avançou 2,6% em julho, na comparação com junho, e foi o segundo mês consecutivo de crescimento. No bimestre, o avanço acumulado do setor é de 7,9%, segundo a pesquisa mensal de serviços PMS, divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. No acumulado dos primeiros 7 meses de 2020, houve o recuo de 8,9%. Em 12 meses, o volume de serviços caiu 4,5% em comparação com os 12 meses anteriores. E eu com isso, diz a Levante. Os negócios nesta sexta-feira, se iniciam com os contratos futuros do Ibovespa e do índice americano S&P 500 em alta, reagindo às quedas da véspera. No entanto, não se descarta uma sessão de volatilidade. Vale e Minerva, dividendo à vista. A Vale, VALE3, anunciou na quinta-feira, 10 de setembro, a aprovação da distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio, JCP, o valor de R$ 2.507 por ação, sendo R$ 1.4102 em dividendos e R$ 0.9973 por ação em JCP. Isso representa um montante de US$ 2,35 bilhões, o que equivale a mais de R$ 12 bilhões com o câmbio no patamar atual de 5,30. O pagamento realizado em 30 de setembro e data de corte para receber os dividendos para ações listadas na B3 é dia 21 de setembro. E para as ADRs, ações listadas em Nova York, 23 de setembro. As ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 22 de setembro, tanto para o Brasil quanto nos Estados Unidos. Outra notícia vem da Minerva, BEF3. O Fundo Soberano na Arábia Saudita, o SALIC, vai exercer o direito de compras de ações emitidas pela Minerva, o que significa uma injeção de R$400 milhões na caixa da empresa, no caixa da empresa. O SALIC é o maior acionista da Minerva, com cerca de 25% de participação, e com a conversão chegará a 34%. E eu com isso. 1. Vale. O montante de dividendos anunciados representa cerca de 4,11% de retorno em dividendos barra JCP no último preço de fechamento, 10 de setembro, a R$ 58,53 por ação. Acreditamos que a decisão terá um impacto positivo no preço das ações no curto prazo, com o montante sendo superior ao esperado pelo mercado e em meio à incerteza e a questionamentos a respeito de indenizações dos desastres ambientais, mostrando que a companhia está confortável com a sua posição financeira e estrutura de capital atual. Ainda há perspectiva de forte geração de caixa para os próximos períodos devido ao preço do minério estar às máximas históricas, ao redor de US$ 125 por tonelada, puxado pela demanda chinesa e devido ao câmbio permanecer em patamares elevados, favorecendo o fluxo de receita da Vale. Somando a isso, a companhia não prevê grandes investimentos de capital para o próximo ano, o que gera um grande espaço para a distribuição de dividendos parrudos para o ano que vem. Fusão da Tecnisa e Grafisa. O grupo de acionistas que detém o controle sobre a Tecnisa, TCSA3, rejeitou nesta quinta-feira, dia 10, em uma Assembleia Geral Extraordinária, AGE, convocada para debater e votar sobre o tema, o prosseguimento das avaliações sobre a potencial integração entre a companhia e a Gafisa, GFSA3. O quórum foi de 45% e destes, 98% mostraram-se contrários à fusão. O presidente da companhia, Joseph Nigri, afirmou que isso deixa claro que a maioria dos acionistas está alinhado à estratégia de gestão atual. No fim de agosto, a Tecnisa já havia se organizado para barrar o avanço da Gafisa por meio da assinatura de um acordo de votos, contemplado pela família controladora e por outros acionistas relevantes, como a Cirela e outros fundos de investimento. A estimativa é que o bloco detenha cerca de 33% da companhia. E eu com isso, diz a Levante. Na nossa avaliação, a fusão entre as incorporadoras Tecnisa, TCSA3 e Gafisa, GFSA3, faz pouco sentido para as empresas e possuem um baixo potencial de gerar sinergias entre as operações, pois não existe ganho de escala com a operação combinada. Acreditamos que a Gafisa está tentando fazer uma aquisição hostil da Tecnisa no mercado pela figura do investidor Nelson Tanuri, que tem histórico nesse tipo de transação. Política. Brasília e a economia. O final da semana foi bastante movimentado pelo lado econômico do governo, do Ministério da Economia e do Congresso. Várias notícias são relevantes neste dia de fechamento da semana, entre elas o pedido de explicação do Ministério da Economia sobre as eventuais notificações sobre supermercados, atualizações sobre o plano Mansueto e compensações sobre a desoneração da folha de pagamentos de alguns setores. Diante da recente alta de preços sobre alimentos que compõem a cesta básica, o Ministério da Justiça acionou o PROCON para fiscalizar a atuação de supermercados e outros agentes que poderiam eventualmente estar se aproveitando dos novos preços de produtos, como arroz e carne, entre outros. Contudo, o Ministério da Economia não vê com bons olhos a suposta fiscalização, entendendo que a alta nos preços
faz parte de uma dinâmica econômica e qualquer tipo de intervenção seria intimidar os agentes do mercado. Ainda, o Congresso se articula para avançar com pautas que deem fôlego aos estados, a exemplo do Plano Mansueto. O deputado Mauro Benevides, PDT, Ceará, relator do novo Plano Mansueto, avançou na quarta-feira no plano de trabalho da proposta e o relatório final deve ser apresentado em até 30 dias, após uma bateria de reuniões com diferentes atores políticos e especialistas. A tendência é, uma vez apresentado e acordado o texto com o presidente da Casa, Rodrigo Maia, TEM, Rio de Janeiro, a tramitação ganha velocidade acelerada. Além disso, ciente da provável derrota no Congresso sobre o veto à desoneração de 17 setores econômicos até o fim de 2021, o Planalto estuda recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar manter o dispositivo. As alternativas seriam manter o veto, mas compreender a desoneração da nova PEC do Pacto Federativo, que ainda vem sendo lapidada, ou então usar da nova CPMF para financiar a desoneração. E eu conheço, diz a Levante. Não é preciso se alongar muito sobre os malefícios de supostas intervenções nos preços de alimentos, sejam quais forem os motivos por detrás da iniciativa. No caso da recente mobilização do governo, ainda não parece prudente ir adiante com o tema, até porque a inflação sobre o grupo de alimentos não vem influenciando fortemente um índice que é base para o país, o IPCA. Todas as notícias são relevantes, mas nenhuma suficiente para ser a principal força motriz dos mercados nesta sexta-feira. O investidor brasileiro deve continuar na esteira do humor de mercados americanos. Fique atento aos novos desdobramentos. É isso, meus amigos. Este foi mais um podcast. Até a próxima.